um anúncio precipitado e com forte tom político, a desconfiança com relação ao imunizante, a corrida de governantes brasileiros por acordos, a divulgação de dados promissores de eficácia e as exigências da Anvisa para aprovação da substância. Hoje a gente vai falar sobre a vacina Sputnik, da Rússia. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021, dia em que os dados de eficácia da Sputnik V, a vacina desenvolvida pelo Instituto Russo Gamaleya, foram publicados na The Lancet, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Os números são animadores. Segundo os resultados preliminares, o imunizante tem eficácia de 91,6% contra a Covid-19 e contra casos moderados e graves da doença, a eficácia é de 100%. A vacina também funcionou em idosos. Uma subanálise de 2 mil adultos com mais de 60 anos mostrou uma eficácia praticamente igual nesse grupo.
Quando uma vacina tem eficácia comprovada de 91%, significa que ela conseguiu reduzir em 91% os casos de Covid-19 no grupo vacinado, em relação ao grupo não vacinado. No caso da Sputnik, essa eficácia é garantida depois que uma pessoa recebe duas doses da vacina num intervalo de 3 semanas. A análise foi feita com resultados de mais de 19 mil participantes. Nenhum efeito colateral sério foi associado à vacinação e a maioria dos eventos adversos relatados foram leves, incluindo sintomas semelhantes aos da gripe, dor no local da injeção e fraqueza ou baixa energia.
A equipe de pesquisa do Instituto Gamaleya recebeu, em janeiro, a aprovação para investigar a eficácia de um regime de dose única da vacina. Embora o estudo publicado nesta terça-feira não tenha sido desenhado para avaliar a eficácia nessa situação, pesquisadores já apontam os resultados para a dose única como promissores. De toda forma, o monitoramento de segurança e eficácia continua. O ensaio da Sputnik ainda está em andamento e tem o objetivo de incluir um total de 40 mil participantes.
Desde dezembro de 2020, a Sputnik já vem sendo aplicada em alguns países. O primeiro a adotar o imunizante fora da Rússia foi a vizinha Bielorrússia. Depois, Argentina, Argélia, Bolívia, Hungria, Paraguai, Sérvia, Turcomenistão, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e a Autoridade Nacional Palestina também autorizaram seu uso. Há ainda negociações para a compra da vacina pelo México. Assim como o imunizante de Oxford e da AstraZeneca, a Sputnik é baseada no adenovírus, uma família de vírus que pode causar resfriado comum. Na vacina, eles não causam a doença, mas induzem o sistema imune a produzir anticorpos contra a Covid-19.
A Rússia aprovou o uso da Sputnik em agosto, só 2 meses depois do início dos testes em voluntários e antes mesmo da fase 3 dos ensaios clínicos, o que levantou desconfiança entre cientistas. Depois das críticas, o governo russo explicou que a aprovação estava condicionada aos resultados positivos das pesquisas ainda em curso. A vacina foi anunciada pelo presidente Vladimir Putin num tom ufanista, chamando o imunizante de o melhor do mundo. O nome escolhido para a vacina já é político. Sputnik faz referência ao primeiro satélite artificial lançado pelo homem em órbita em 1957, quando a União Soviética, liderada pela Rússia, impôs derrota aos americanos na corrida espacial que se estabeleceu durante a Guerra Fria.
A Sputnik é a quarta vacina a ter resultados publicados em uma revista acadêmica, depois dos imunizantes da Pfizer e da BioNTech, Oxford AstraZeneca e Moderna. Quando isso acontece, significa que os dados foram revisados e validados por outros cientistas. Cada dose da Sputnik custa $10, o mesmo valor da Coronavac, que vai ser produzida no Instituto Butantan no Brasil, e mais de 3 vezes o valor da vacina de Oxford, que será feita aqui no Brasil na Fiocruz.
O anúncio de eficácia da vacina russa dá certa esperança também ao Brasil. O governo federal tem tentado viabilizar a aprovação para o uso emergencial no país da Sputnik. A farmacêutica brasileira União Química firmou em outubro um acordo com o Fundo de Investimento Direto da Rússia, que financiou as pesquisas com imunizante para a produção de doses no Brasil. Um lote piloto do princípio ativo da vacina, conhecido como IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, começou a ser fabricado em janeiro, de maneira experimental, na unidade da empresa em Brasília. Mas ainda há entraves para o seu uso. O principal deles é a falta de testes do produto em voluntários brasileiros.
Isso porque a Anvisa determina que só vacinas testadas em solo brasileiro podem receber autorização de uso emergencial. A União Química entrou com um pedido para iniciar esses ensaios, mas a requisição está sendo analisada pela agência reguladora. A intenção do Ministério da Saúde é comprar a vacina e incluí-la no Programa Nacional de Imunizações, para servir de contraponto à Coronavac, imunizante desenvolvido na China e produzido pelo governo de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista, João Dória, travam uma disputa política em torno das vacinas. E a aprovação da Sputnik daria ao presidente uma vantagem na briga entre os dois.
Nessa terça-feira, a Anvisa informou que a divulgação de uma eficácia preliminar de 91% para a vacina russa é uma boa notícia, mas reforça que ainda precisa ter acesso aos dados completos gerados nos estudos clínicos. Outro impasse é uma diferença nas condições da vacina analisada nos estudos com o modelo que pretende ser produzido e comercializado no Brasil. Os estudos analisaram o imunizante sendo armazenado em 18 graus negativos e a União Química promete armazená-lo entre 2 e 8 graus. Abre aspas para a nota da Anvisa. Dessa forma, é necessário saber se os resultados encontrados são extrapoláveis, ou seja, se os resultados da vacina líquida a 18 graus negativos vale também para a vacina que a União Química quer trazer para o Brasil. Para esse tipo de avaliação, é necessário estudo de comparabilidade entre os produtos. Fecha aspas.
A perspectiva de produção nacional tem aumentado a pressão de dirigentes da empresa e de governadores junto à Anvisa para que haja aval ao uso emergencial do imunizante.
Não faz o menor sentido científico, técnico, o Brasil e a Anvisa não reconhecer agências de renome internacional como a agência chinesa, a agência europeia, a agência americana, e falar em soberania nacional. Isso pode falar de corporativismo, de defesa de interesses da autarquia, da agência, e não interesse do povo brasileiro. Essa é a minha forma de ver. Isso seria só o fortalecimento, eu diria, da corporação. E nesse momento, o que vale a gente ressaltar é que interessa a saúde da população, salvar vidas humanas, e não a instituição que está defendendo o seu interesse corporativo de exigir que qualquer vacina para ser aplicada tenha necessariamente que fazer teste no Brasil.
Esse que você acabou de ouvir é o Rui Costa, governador da Bahia, em entrevista à CNN Brasil no final de janeiro. Como você ouviu, o governador defende que a Anvisa deve apelar para o bom senso, considerando que estamos num momento de emergência e a Sputnik é um imunizante que já foi aprovado por outras agências reguladoras respeitadas no mundo. O governo da Bahia pediu ao Supremo Tribunal Federal uma autorização para os estados importarem e distribuírem a vacina antes mesmo do registro na Anvisa. O ministro Ricardo Lewandowski, então, determinou que a empresa preste esclarecimentos sobre a sua capacidade de produzir o imunizante no país ou de importá-lo da Rússia.
Além da Bahia, a Sputnik é cobiçada por governadores de outros estados. O governo do Paraná firmou um acordo ainda em agosto de 2020 com o Fundo Soberano de Federação da Rússia para realizar no país os estudos da fase 3 da Sputnik. A aliança ainda não saiu do papel, mas o governador Ratinho Júnior afirmou que, caso haja necessidade, investirá 200 milhões de reais para fazer a compra direta de imunizantes.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou em janeiro a sede administrativa da União Química, em São Paulo, e assinou um ofício manifestando interesse na compra da vacina. Segundo a farmacêutica, os governos do Piauí e do Rio Grande do Norte também já mostraram interesse em comprar diretamente lotes da Sputnik. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também tem dito que seu estado vai conversar com laboratórios sobre a possibilidade de fazer compras diretas. mas que a prioridade das autoridades capixabas será esperar a distribuição do governo federal.
Apesar da pressão dos governos locais, as regras da Anvisa exigem estudos clínicos no Brasil, um processo que não avançou por falta de dados. Em meio a esse processo, a União Química protocolou documentos para uso emergencial da vacina em 15 de janeiro. A Anvisa, porém, devolveu o pedido à empresa um dia depois devido à ausência de estudos clínicos, além de outros dados, como a comprovação de boas práticas de fabricação. Na nota divulgada nesta terça, a agência frisa, mais uma vez, quais são esses dados que precisam ser apresentados. Por outro lado, não diz quais já foram entregues pela empresa.
Segundo a agência, para análise de um possível aval à aplicação da vacina, a empresa precisa apresentar um relatório do estudo clínico, mostrando dados de eficácia, dados sobre critérios de inclusão e exclusão de voluntários da pesquisa, descrição de características demográficas por braço do estudo e dados do número de participantes com comorbidades ou que fazem uso de outros tratamentos, por exemplo. A agência diz esperar ainda uma descrição de como foi a avaliação de diferentes etapas de estudo, com o critério adotado para definir os casos de COVID e escalas de gravidade, modelo de monitoramento dos sintomas, tempo médio de acompanhamento após a vacina ser aplicada, dados de segurança, entre outros. Ao todo, a lista completa citada pela agência inclui ao menos 8 pontos.
Caso consiga a liberação para o uso da Sputnik, a União Química será o terceiro laboratório no Brasil a produzir e fornecer vacinas contra a Covid-19 para a imunização da população, depois do Instituto Butantan e da Fiocruz. Isso em meio a uma campanha de vacinação nacional que caminha a passos lentos, em parte por causa da escassez de doses.
Com a liberação dos insumos importados da China para a produção de vacinas no Brasil, a Fiocruz prevê entregar mais 20 milhões de doses da vacina de Oxford ao Plano Nacional de Imunização no início de março. Antes disso, o país pode receber as primeiras doses previstas no programa COVAX Facility, coordenado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem direito a 42 milhões de doses da vacina de Oxford por meio dessa iniciativa.
As primeiras doses devem chegar em fevereiro. O governo federal chegou a anunciar que algo entre 10 e 14 milhões de doses poderiam chegar em fevereiro, mas a OMS disse que não é possível garantir esse número. Na segunda-feira, o governador de São Paulo também anunciou a liberação de mais de 5 mil litros de insumos da China para a produção da Coronavac no Brasil. O material deve chegar na quarta-feira ao país e renderia a produção de mais de 17 milhões de doses dentro das 46 milhões previstas para serem entregues ao governo federal até o meio do ano.
Em janeiro, Portugal se tornou o país que tem, proporcionalmente, o maior número de infectados pela Covid-19 no mundo. Hospitais entraram em colapso e vizinhos europeus estão oferecendo evacuações e leitos. O repórter especial João Paulo Charlot comenta a situação.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Portugal se transformou no mês de janeiro no país com maior número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no mundo, se computados os números por grupos de 100 mil habitantes. Os primeiros 31 dias deste ano de 2021 concentram quase metade de todos os casos que Portugal registrou desde o início da pandemia no país em março do ano passado. Posta num gráfico, como nós fizemos hoje no Nexo, a curva de diagnósticos de Covid dá uma subida quase vertical no país a partir de dezembro. Com isso, os hospitais portugueses ficaram superlotados. Há filas de ambulâncias esperando para descarregar pacientes e países da União Europeia, como a Alemanha e a Áustria, tiveram de se oferecer para evacuar pacientes nos locais em que o sistema português colapsou. A situação hoje é exatamente o oposto do que ocorreu no início da pandemia. No ano passado, enquanto italianos e espanhóis viviam o pior da primeira onda, Portugal passava sem grandes saltos nos números de contaminação e de morte. Porém, após as festas de fim de ano, os números explodiram no país. Parece que o bom desempenho que Portugal vinha tendo antes fez com que muitos portugueses relaxassem, deixando de usar máscaras e participando de festas e de aglomerações em família durante o Natal e o Ano Novo. Além disso, o governo português adotou regras menos restritivas para impedir a entrada de cidadãos do Reino Unido, onde em dezembro foi detectada uma variante muito mais contaminante do vírus. Para piorar, a vacinação ali avança lentamente. Só 3,3% dos portugueses tinham sido imunizados até essa terça-feira. O número é semelhante ao de espanhóis e italianos e está um pouco acima do ritmo da imunização na França. Ainda assim, não dá para contar com a cobertura vacinal do país para já. O que a situação portuguesa demonstra é que, infelizmente, não há boa hora para baixar a guarda contra o vírus.
Um enorme vazamento de dados que expôs o CPF e outras informações de mais de 220 milhões de brasileiros veio à tona nesse começo de 2021. Dezenas de arquivos foram disponibilizados publicamente e colocados à venda por criminosos. O redator César Gaglione explica pra gente o que está acontecendo. César, o que são esses dados vazados e o que se sabe sobre a origem deles?
Esses dados são informações como nome, endereço, registro de automóvel, score, que é a análise de crédito individual, declarações de imposto de renda e salário. E elas foram parar em fóruns na chamada Dark Web. Parte desses dados está disponível gratuitamente. A outra parte está sendo vendida para quem quer que tenha interesse, em transações que são difíceis de rastrear, já que elas são feitas com criptomoedas e perfis falsos. A suspeita é de que essas informações tenham vazado do banco de dados da Serasa Experian, que é uma empresa que fornece subsídios para concessão de crédito. A empresa nega que seja a fonte dos dados. O caso está sendo apurado pelos PROCONs de São Paulo e do Amazonas e pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça. A Serasa Experian tem até o dia 8 de fevereiro para dar explicações sobre esse episódio.
E quais são os principais riscos de ter os dados vazados? Como a gente pode se proteger?
Em casos assim de vazamentos massivos como é esse, não tem muito que você possa fazer para se proteger, já que não se trata de um descuido individual da sua parte. Vale lembrar também que uma vez na rede, qualquer informação é impossível de se deletar, já que ela pode ser multiplicada infinitas vezes. Lá no Nexo, a gente ouviu especialistas em segurança digital e eles deram algumas dicas para pelo menos você conseguir mitigar um pouco desses riscos. A primeira delas é agir coletivamente e pressionar empresas e autoridades para que a Lei Geral de Proteção de Dados, que começou a vigorar em 2020, seja cumprida. As sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados ainda não começaram a ser aplicadas. Elas só vão começar a ser aplicadas em agosto de 2021. É o tempo para as empresas conseguirem se adequar às novas regulamentações. Outra dica é ativar todos os recursos de proteção que as ferramentas online oferecem, principalmente a autenticação em dois fatores, que além de pedir a sua senha, pede um código extra para saber que você realmente é você. A última dica é monitorar o que é feito com seu CPF a partir da ferramenta Registrato, do Banco Central. O Registrato é uma ferramenta gratuita, que você cadastra seu CPF e monitora tudo que é feito com ele. Se você notar alguma coisa estranha, você consegue facilmente reverter a situação.
Valeu, César. O texto dele você pode ler em nexojornal.com.br.
Da eficácia da vacina russa, passando pelo descontrole da pandemia em Portugal e terminando com o maior vazamento de dados da história brasileira, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!